mas vamos falar da Escola Francisca Martins de Oliveira Búrigo, de Cocal do Sul, que vai realizar a sua Mostra Científica Cultural. Que evento é esse? Que trabalhos serão apresentados? Né? Que novidade é essa? Vamos contar a partir de agora com os nossos convidados. São 5 pessoas. A diretora Elisângela Mazzucco Bianco está conosco. Bom dia, diretora.
Bom dia.
Seja bem-vinda ao programa.
Obrigada.
Também conosco a professora Fernanda Ronsoni de Oliveira, pedagoga do Sanguense. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Bicudo. Um bom dia especial para os meus alunos que estão nos assistindo nesse momento lá na escola.
Ah, legal. Um abraço para vocês na escola, assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, viu? Que legal. O Miguel já se animou, olhou aqui a tela no estúdio, né, Miguel? Bem, vou cumprimentar o restante aqui também, a professora de História, Tainá Agostinho Cardoso. Bom dia, professora.
Bom dia.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Primeira vez na Marconi?
Sim.
Primeira vez no rádio?
Também.
Tá estreando também, né? E os alunos, o Taylor Matiola Silveira, da turma do 702. Bom dia, Taylor.
Bom dia.
Tudo bem, Taylor?
Sim, e você?
Como é que tá o ano lá na escola? Tá legal?
Tranquilo.
Ah, tá bom. E o Pedro Miguel Rosa de Lima, da turma 201. Tudo bem, Pedro?
Tudo.
Seja bem-vindo à rádio. Também está estreando aqui no rádio, né, Pedro?
Tô.
Primeira vez, não é? Legal. É legal estudar na escola Francisca Búrigo? É uma escola boa? É. Disseram que você é bastante falante lá, você é bem comunicativo, é verdade, é isso?
Uhum.
É. Gosta de contar piadas, não é?
Uhum.
Tá certo. Diretora, conte pra gente, né, essa mostra científica e cultural, né? Qual o objetivo dela, o que pretende apresentar e certamente também com a intenção de revelar também talentos, colocar todo mundo para trabalhar, né? Explique pra gente como é que tá o programa de vocês.
A mostra, ela acontece todos os anos. Geralmente a gente entra em acordo com os professores, mas é sempre no segundo semestre, para que sejam expostos os trabalhos que foram realizados ali desde que começa o ano letivo, né, em fevereiro, até o final ali do primeiro semestre.
Certo.
Então, a mostra ela sofreu várias trocas de nome, né? Hoje já fazem 4 anos que é Mostra Científica e Cultural, mas ela também já foi chamada de Feira Científica, de Feira Cultural, mas hoje a gente aborda com o nome de Mostra Científica e Cultural, que o objetivo é estar justamente mostrando aquilo que os alunos, juntamente com os professores, produzem ao longo do primeiro semestre, né?
Uhum.
Esse ano, a gente tem vários trabalhos expostos. Os principais seriam da turma 201, com a temática dos animais e plantas. Depois a professora Fernanda e o Pedro vão falar ali, né? Da viagem de estudos que eles fizeram, que eles adoraram, que no dia não deu da diretora ir junto, porque não tinha ninguém na escola, e a diretora queria ir para ver os bichos, mas não deu. Daí a gente também tem a contação de história com a turma 202, que é uma mãe de uma aluna, que já está fazendo a contação de história, né? Essa experiência com as crianças, e ela vai também estar presente. A gente tem a turma do terceiro ano, da 301, que é da turma da tarde, que vai estar trabalhando também a questão da conscientização ambiental. Quarto ano, tem um projeto muito bacana, que são dos três poderes. A turma já fez o ano passado, né? Que daí era outra turma, que hoje está no quinto ano. Esse ano, o quarto ano, vai estar trabalhando isso também, que a professora ela faz uma eleição, ela faz um simulado de eleição com candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores. E aí eles mostram como é feito esse trabalho. Então, eles fazem a eleição. Na própria escola, a gente participa para estar ensinando para eles desde pequenos, né, a questão do executivo, do legislativo, da importância deles participarem do mundo da política, porque eles vão ser os futuros governantes da cidade, né? Também tem a literatura de cordel com quinto ano. O continente africano, 801, que vai estar trabalhando o continente africano. A educação física trabalha com as grandes personalidades do esporte. E a gente também tem que o Taylor e a professora Tainá vão estar falando melhor sobre uma oficina de arte indígena. E a gente tem vários outros, mas assim, para não estender muito, né? Basicamente é isso.
Bacana. Professora Fernanda, como é que foi a viagem, a experiência com os animais?
Então, Bicuda, a gente visitou na semana passada a Fazenda Pousada São Lourenço, que fica em São Bento, em Siderópolis. Uma experiência riquíssima, né? É, fomos com as crianças, eles tiveram contato com diversos animais, tiraram o leite da vaca, andaram a cavalo, né? E foi muito legal, né, Pedro? Qual foi o animal que tu mais gostou?
Cavalo.
Cavalo, é. Você cavalgou também, é? Montou no cavalo também? É.
E mais cavalo. Que outros animais tinha lá, Pedro? Que outros animais,
que a gente viu
lá? Patinho, pintinho, ovelha.
Ah, legal.
Um lugar fantástico, Bicudo. Bem bacana, assim, o um contato com as crianças, com os animais.
E você viu a vaca oferecendo leite de graça para as pessoas, você viu? É, a gente fala de graça, mas a vaca não dá o leite de graça, não, né? É. Ela, a vaca tem o seu custo também de mantê-la, de alimentá-la e com saúde, né?
É. Uma experiência bem legal, assim, deles ver realmente de onde vem, né, Bicudo?
Exato.
É, foi muito bom, assim. E, além disso, a gente está trabalhando outros animais, baleia, golfinho, dromedário. E daí a gente vai expor tudo isso na feira.
Que bacana. É, professora de História, como é que foi a experiência de vocês? Como é que está sendo, né, com relação ao tema que vocês ficaram responsáveis?
Sim. A questão indígena, eu estou trabalhando com duas turmas, né? com três, né? Com sexto e dois sétimos. Daí, com o sexto ano, eu trabalho mais a questão do patrimônio material, com as bonequinhas de Chocó e com o grafismo Ajampi, que são dois já patrimônios, né, desde 2002, já que são considerados do Brasil e da humanidade também. Então, para a gente não ter nenhum problema, por exemplo, de apropriação cultural, com alguns projetos que visam assim, vestir a criança, né? A gente faz um projeto de valorização, né? Desses bens patrimoniais deles. E para que a criança também consiga, né, se identificar ali, perceber e valorizar, se identificar ali a questão do pertencimento com os povos indígenas, né? E no sétimo ano, a gente já trabalha um pouco. Eu trabalho também com vasilhames de cerâmica, né? Como é o do sexto, mas trabalhando a oralidade, que é uma questão muito importante para os povos indígenas, né? Que a tradição é mantida não com a cultura escrita, mas com a cultura da oralidade. Então, eles assistem um videozinho, é Ganvi, a voz do barro, é produzido pelo Comin. E assistem ela dando seu relato de como ela aprendeu a trabalhar com barro, né? E assim eles vão criando seus próprios vasilhames a partir do que ela nos relata no vídeo, né? Que é uma técnica de acordelamento. Como eles não têm o torno, eles vão moldando o barro através, assim, né, de estruturas de cordões.
Legal.
E, as crianças ficam, né, efervescentes, assim, é muito legal, eles adoram esse projeto. Depois o Taylor também pode mostrar o ponto de vista dele, né? E com o oitavo ano, eu estou trabalhando daí a questão da África, né? O continente africano, para eles perceberem, né, a importância do continente, né? Não identificar como há vários problemas, né? Como as pessoas dizem assim, África é um país. Não, né? África é um continente com muitos países, né? Então, já começa por aí, essa problematização do continente africano, das diferentes etnias que tem, né, no continente, e a herança cultural, digamos assim, afro-brasileira, né? Para a gente trazer esse percurso também para o Brasil.
Que é riquíssima, né?
Que é riquíssimo, muito, né? A gente tem uma herança muito grande, né? Na cultura, em todos os aspectos, na ciência, né?
Na música,
né? Na alimentação. Então, eu, com o oitavo ano, daí eu fiz blocos diferentes, né? Com diversos temas, em que os alunos têm que produzir algum tipo de experiência sensorial, né, visual para o visitante assistir, né? Como a fabricação de tecidos, né, das vestimentas, alimentação, a questão da problematização das etnias, de como as fronteiras foram demarcadas, né, no processo colonial violento, né, foram demarcadas não respeitando as etnias, que, né, que eram muitas, inúmeras, espalhadas. A questão dos fluxos migratórios atuais, também trabalhar essa questão, né, de como há muitos problemas decorrentes dessa violência histórica, né, que faz com que até hoje precisem ser refugiados, né, sair das suas locais localidades. Trabalhar também a questão das tecnologias negras que contribuem para o Brasil, por exemplo, a metalurgia, por exemplo. É um dos tópicos que eles vão trazer para o Brasil, que os portugueses não sabiam mexer, por exemplo, né, na mineração, quando descobriu o ouro. Ou os indígenas também, né, tampouco, a questão da agricultura. Então, as contribuições do continente africano para o Brasil nesse sentido.
Que legal, hein? Olha, aliás, eu relembrei que recentemente a gente falou com... Nós conversamos com um haitiano e fizemos algumas matérias e reportagens, né? E haitianos que estão em Uruçanga, inclusive relatando a dificuldade de chegar lá no país deles, de usar o aeroporto de Porto Príncipe, a capital, porque há muita violência, há muitos ataques, então não há segurança. Então, muitas vezes eles pousam lá rapidamente, pegam uma conexão, vão para um outro aeroporto, numa cidade que é um pouco mais tranquila, porque a capital vive em guerra, né? Então eles têm que sair meio que fugidos do seu próprio país e vir para o Brasil, né? Aliás, eu queria perguntar ao seu aluno, né? Como é que eles estão trabalhando esses temas todos, né? O que mais desperta atenção, maior curiosidade sobre esse tema, ô Taylor?
Eu acho muito legal esse tema, porque dá notoriedade que os povos indígenas merecem por ter praticamente colonizado o nosso país. Eles vieram desde o começo, desde que antes que os portugueses chegassem aqui, eles já estavam aqui cultivando, vivendo e cuidando da nossa natureza. E eu acho muito importante essa visibilidade, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Antes de começar esse trabalho, eu não sabia que eles faziam com cobrinhas os vasilhames. Eu achava que eles já tinham o torno.
Quando a gente fala sobre o descobrimento do Brasil, né? Na verdade, os índios já moravam aqui, né? E foram muitos dizimados, inclusive, né? Ainda tem algumas tribos, mas a história nos mostra que, né, houve uma crueldade, né, imensa, né? Especialmente aqui na nossa região, inclusive, né? Uma pena, né?
Eles aprenderam sobre os indígenas catarinenses também. Os Caigangue, Xoclém, Guarani.
E esses trabalhos ao longo do ano, né? Agora ganharão destaque, todos reunidos num sábado especial. Diretora, começa que hora essa mostra? Ela é aberta a todos? Como é que funciona?
Ela é aberta ao público, né? Das 9 da manhã às 11 horas da manhã.
Certo.
Né? A gente chega antes, os alunos que vão apresentar, eles também chegam antes, mas para o público em geral, das 9 às 11. Sim, é aberta à comunidade.
Sábado pela manhã, das 9 às 11, né?
Isso, e daí também a gente aproveita junto com a mostra. A gente já teve essa experiência no ano de 2023. No ano passado, devido à enchente no Rio Grande do Sul, a gente decidiu fazer a doação, porque a gente faz um brechó na escola, que é uma forma também de estar arrecadando donativos para a escola, né? Então, o ano passado, a gente resolveu doar tudo que a gente tinha arrecadado. As crianças também, o ano passado, tinham feito um trabalho bem legal. A tua turma participou, né, Taylor?
Foi. A gente trouxe brinquedos de casa em bom estado para dar para as crianças.
Eles fizeram esse projeto também, só que daí a gente acabou não divulgando porque era uma forma de preservar a identidade das crianças que recebiam lá no Rio Grande do Sul, né? Mas daí esse ano, como a gente arrecadou novamente, a gente também faz esse brechó. O objetivo é a mostra, mas a gente acaba casando junto com o brechó. Então, aqueles que tiverem interesse também...
Vou voltar aqui à professora de história. Aliás, a história vai sendo contada e recontada e sempre se atualizando, né?
Sim.
E a gente voltando a 10, 20, 30 anos atrás, quando estudamos história, é uma coisa. A história vai, com o passar do tempo, sofrendo alterações ou visões e interpretações diferentes, professora? Os novos livros trazem uma diferença daquilo que a gente já conhecia há pouco tempo?
Sim, sim. A história, ela é formada, né, por rupturas e por permanências. Por exemplo, o racismo é uma permanência que permanece na nossa história. A gente tem que ir mudando, né, e tentando fazer as transformações, mas ocorrem assim, né? A gente carrega às vezes, né? E há também rupturas em momentos históricos que as coisas realmente se mudam, né? Digamos assim, né? Que há uma nova experiência, apesar de que muitas experiências são só reaproveitadas. Tipo assim, a República nasceu lá em Roma Antiga e depois vai ser utilizada, por exemplo, com outras características, né? Com novos pensadores pensando na divisão dos poderes, que nem ela estava falando, né? E colocada, por exemplo, no Brasil só no século XIX, de novo, entende? Quer falar mais alguma coisa? Ela também é professora de história, originalmente.
A gente sempre costuma dizer assim que todo diretor antes de assumir o cargo, ele é um professor, né? Tem experiência na sala de aula também. Você também é da história também, né, diretora?
Sim, eu sou professora de história. Eu sou professora de história, 13 anos de sala de aula e 2 anos e meio na direção da Francisca. Então, meu coraçãozinho é da história. Aí, se me der brecha, eu tomo o lugar dela e...
Você pode ser professora para sempre, mas diretora não, né?
É, daqui a não. Pouco, diretora é transitório, sim. Assim, exatamente. A minha é uma experiência maravilhosa, muito válida. A gente se apaixona pela escola, pelos alunos, por tudo. Mas meu coração é eternamente de historiadora, assim.
Professora é para sempre, né?
É,
professora Fernanda Ronsani, diga pra gente essa experiência com os animais. Nós, seres humanos, dividimos o mundo com os animais, né?
Inclusive,
nós temos o cão, temos o gato em casa, mas no nosso entorno está cheio de animais.
Cheio de animais. É, as minhas feiras, na verdade, a gente sempre gosta muito de trabalhar os animais, né? Eu acho que é algo muito diverso. A gente consegue ampliar muita coisa e trabalhar muita coisa, né? Muito mais que a alimentação dos animais, trabalha também a questão de conscientização ambiental e a importância que esse animal ele tem para o meio ambiente, né? Uma das crianças também vai estar explicando um pouquinho sobre as plantas carnívoras, né? Que é uma... Não é a alimentação dos animais, né? Ela se alimenta de um animal, porque o solo, geralmente, da planta carnívora onde ela vive é pobre em nutriente. Então, ela retira do mosquito, que ela captura, os nutrientes que faltam para ela conseguir sobreviver, né? Então, um dos nossos alunos vai estar trabalhando também duas espécies de planta carnívora. Uma delas, inclusive, a gente ganhou de uma... Eu ganhei de uma mãe de uma aluna, né? É muito legal porque a comunidade, ela abraça, né? Ela abraça e ela pega junto, assim, com a escola mesmo. Assim, eu fiquei muito contente com o presente. A mãe de uma aluna minha presenteou com a planta e vai estar mostrando, né? Vai estar lá no dia também para a gente ver. E são vários animais que a gente decidiu com as crianças trabalhar. A gente teve a experiência de poder ir na fazenda também para consolidar toda essa aprendizagem, Bicudo, porque é fantástico, assim, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito acelerado e esse contato com alguns animais é um tanto difícil, que nem o tirar o leite da vaca, né? Alimentar as ovelhas, coelho, né? Às vezes a gente não consegue ter esse contato com os animais. E foi uma experiência maravilhosa que a turma presenciou.
E é uma forma também de frear também os alunos. Hoje há uma ansiedade muito grande também, por conta das telas também, né? Então isso também consegue trazer um pouquinho do mundo real, como
muito
ele é.
Muito bom, Bico,
é?
Foi.
Que bacana, legal. Qual foi o animal que mais chamou a atenção lá para você, hein, Pedro?
A ovelha.
A ovelha? É? Por quê? O comportamento dela é diferente, é?
Não sei.
Ela é bonita, né? Bonita, é.
Eles alimentaram as ovelhas na mão, né? As crianças fizeram uma fila, Bicudo.
O que,
né?
Que a ovelha come, ô Pedro?
O que era?
Sei lá.
Ele é bem...
Bem sincero.
Exatamente, né? Sei lá o que ele come, né?
Ração, né?
Ração?
Daí as crianças fizeram uma filinha, estenderam a mão, eles colocaram ração e as ovelhas vieram comer, Bicudo. Foi maravilhoso. Assim.
Lá no parque em Maracajá também tem muitos animais.
Tem bastante animais,
mas onde os macacos mais chamam a atenção.
Chamam,
né?
Atenção.
Criançada faz a festa.
Era um dos nossos roteiros. Só que em função da logística de escola, o tempo de ida e volta, movimento de ônibus, horário também no contraturno, a gente acabou não conseguindo ir pra lá. E daí a gente conseguiu visitar a Fazenda São Lourenço ali no... Em São Bento, que inclusive, né, finais de semana, eles recebem o público, né? Quem quiser estar visitando também.
Ô, Bicudo, parabéns à escola. Deixa eu ver aqui. Alguém lhe conhece, chamou de Elis, né?
Ah.
Elis já é, né?
É íntimo. Não, todo mundo me chama de Elis porque Elisângela é muito grande, então virei Elis.
A ex-professora, eu acho que é aposentada já, a Vera Zanelato de Uruçanga, né? A Verinha.
A Vera trabalhou comigo, uma querida.
Ah, é? Parabéns à escola, parabéns aos professores também. É o tipo de desafio que traz resultados muito importantes, não é, professora?
Com certeza.
É, né? Muito bem. Sábado, relembrando mais uma vez a comunidade, não só do bairro Jardim Elizabeth, onde está a escola, mas de toda a Cocal do Sul, não é? Para conhecerem os trabalhos, né, diretora?
Para conhecer os trabalhos, para conhecerem a nossa escola.
Vai ser nas salas de aula ou vai ser numa área comum, coletiva?
É, nas salas de aula e também no pátio. Ah. É que os professores vão ocupando as salas de aula, mas como não tem sala de aula para todos os professores, porque a gente tem os professores regentes e a gente tem os professores especialistas. Então, às vezes assim, a Fernanda é professora regente da 201. Aí tem uma outra professora que é da 202. Uhum. E aí tem um professor de educação física, de ensino religioso, enfim. E eles também querem apresentar os seus trabalhos. Daí, às vezes, eles ocupam os outros espaços. Também tem, vai ter trabalho exposto no corredor. Tem sala que vai ter 2, 3 trabalhos expostos.
E os alunos vão explicar...
Isso, tem
o
alguns...
trabalho, como ele foi feito, o que, que ele representa, isso?
Tem alguns trabalhos que são só exposição, né? São só expostos ali. Mas a grande maioria vão ter alunos, sim. Daí os professores estão vendo, né? Os alunos, eles fazem um revezamento para que eles expliquem, para que eles estejam ali recepcionando as pessoas e explicando.
Que legal. Qual é o seu trabalho?
O meu trabalho é sobre os vasilhames indígenas, que a gente, como a professora Futaina falou, ela nos passou um vídeo que ensinava na língua Kaigang. Kaigang, como fazia os vasilhames.
Certo.
E é um processo muito interessante, porque tem que ir enrolando as cobrinhas e depois ir apertando, que senão ela vai se fragilizando. Inclusive, teve um amigo meu na sala, né, que ele tava fazendo, o dele quebrou várias vezes, porque ele não tava apertando da forma certa.
E como é que se faz esse barro, essa composição, professora?
A gente comprou argila normal, aquelas que vendem, né, em armazém.
E vai alguma liga, alguma cola junto com esse barro para dar mais firmeza, não?
Não, então, o meu sonho um dia é chegar nesse ponto de eu conseguir trabalhar a argila e levar para um forno industrial, né?
Certo.
Porque para se transformar na cerâmica, né, que a gente usa, ela precisa de 1000 graus. Assim. Então, eu ainda não alcancei essa última etapa. Uhum. Então, a gente trabalha, né, com elas ali, só tem cuidado para não quebrar, né, no manuseio, para ela durar para a exposição e para as crianças levar para casa também. Né?
Uhum.
Ainda não cheguei, mas um dia vou chegar.
E você, Pedro, vai participar como lá nessa exposição, nessa feira?
Hein? Qual animal que tu vai explicar, Pedro?
Vou explicar sobre as minhocas.
As minhocas? Olha, que legal. O que as minhocas comem? Você sabe?
O que elas comem, Pedro?
Será que elas comem a terrinha, os nutrientes que tem na terra? Os micro-organismos que tem na terra? Acho que sim, né?
Nós temos um minhocário na sala.
Tem um minhocário? Olha, que legal.
Um minhocário, um formigueiro.
Oh.
Tem de tudo lá dentro, né, Pedro? Tem bastante animal.
A minhoca
desde a baleia até a formiga.
A minhoca é muito útil, né, professora?
Muito importante. Inclusive, a gente também tem horta na escola, é fundamental.
É, minhoca serve até de isca, viu?
É.
Quem nunca espetou uma minhoca no anzol? Você nunca, né, ô Nicolas? Você nunca pescou? Você nunca cortou a minhoca ao meio para colocar no anzol? Olha, coitada da minhoca.
Fazia isso com o meu avô, mas com certeza eu achava nojento.
Que nojo, né? Porque aquela mão tudo suja, sabe?
De gosma.
É, exatamente. É.
Eu já dou da minhoca também, Pedro.
É. Verdade. Bom, mas eu estou também ansioso para saber que piada é essa que o Pedro vai contar aqui no programa, né? Disseram que ele é humorista também. Uma piada sobre animais, é isso?
É? Contar, Pedro.
Então conte pra gente. Que piada é essa?
Qual é a galinha que cai e fica louca?
Qual é?
A galinha caipira.
Ah, a galinha que cai e fica louca. A caipira. Verdade.
Tem mais uma, Pedro. Qual
tem
que é?
Tem mais uma?
O jacaré.
Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola?
Por quê?
Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola, o seu filho? Não sei.
Porque ele é réptil de ano.
Gostou, Nicolas? Réptil de ano, viu? Muito bom. Obrigado por terem vindo, né? De forma descontraída. E é isso mesmo, né, professora? A forma lúdica ensina de um jeito mais atraente, né? Mais objetivo, deixa melhores marcas também, né? E é isso aí, ó. Falamos hoje com as professoras, a diretora e os alunos da Escola de Cocal, que vai apresentar neste sábado, das 9 às 11 da manhã, né? É a escola
Professora Francisca Búrigo.
O nome é maior, mas pessoal, Francisca Búrigo.
É, todo mundo conhece como a Francisca.
Que foi uma professora, uma das primeiras professoras de Cocal do Sul.
Exatamente. Antes de a escola... foi fundada antes de Cocal se tornar município, né?
Exato. Era o núcleo Acioli de Vasconcelos, né? Lá atrás, antes de chamar Cocal do Sul.
É. Né?
Aliás, Cocal era um bairro de Uruçanga.
Isso.
Né?
Uhum.
Sábado, para quem não sabe onde fica a escola, fica no bairro Jardim Elizabeth, ao lado do salão de festas, né?
Isso mesmo.
É vizinho, né?
É vizinho.
E é onde estaremos sexta-feira que vem, inclusive, com uma etapa do projeto Una Giornata Italiana Escola, com música italiana à tarde. Vai ser bem legal. Né? Bem legal. Quantos alunos tem a escola, professora, hoje?
264.
Certo. Quantos professores tem hoje? A equipe toda?
A equipe toda a gente tem em torno de 43 pessoas. É porque como a gente às vezes tem contratação de um ou de outro e muda um pouco o quadro, mas é isso, 43.
Coisa boa.
Pode ter oscilado aí um para mais ou um para menos, mas é isso.
Muito bom. É, Pedro, obrigado por ter vindo. Gostou da Rádio Marconi?
Chega mais. Amei.
Próximo. Gostou? É legal a entrevista no rádio, né? Ficou nervoso ou não, né? Um pouquinho só. Legal, viu? Até já estreou a tua, quem sabe, a tua futura carreira de humorista, né? Já contou uma piadinha, né? Isso é legal. Quer mandar alô para alguém? Abraço para alguém lá de Cocal?
Pai, mãe.
Professor, o pai, a mãe. Aproveita, né? Agora. Como se chama o pai?
Guilherme.
E a mãe?
Maria.
Quer mandar um alô para eles? Nessa câmera aqui, ó. Manda um alô para eles. Tchau, pai. Tchau, mãe. Muito bom. Ele tá com um pouco de vergonha, né? Chegou aqui, viu essas câmeras todas aí também, né? Taylor, quer mandar um alô para alguém lá? Gostou da entrevista?
Muito bom.
Foi legal, né?
Foi.
Primeira vez aqui na Marconi também, né?
Uhum.
Quer mandar um abraço, um alô para alguém? Aproveite.
Queria mandar um abraço para minha mãe.
Legal. Como se chama?
Jéssica.
A Jéssica, né? Professora Fernanda, obrigado, parabéns, sucesso para vocês na sábado. Né?
Obrigada pela oportunidade, Bicudo, né? Aproveito novamente para convidar, né, toda a comunidade do Francisca, né, e também quem está nos ouvindo a prestigiar a nossa feira. É um momento muito importante, Bicudo, né? As crianças, elas demonstram o que elas aprenderam nesse tempo e é uma forma também de valorização do aprendizado delas.
Uhum.
Né? É muito importante. Convido a todos para prestigiar a nossa mostra cultural.
Muito bem. Gostava. Professora Tainá, obrigado, sucesso também, parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade, também quero reforçar o convite, né, para que as pessoas vão lá até a escola para assistir esses trabalhos e participar também, porque vai ter oficina aí em que o público pode interagir e produzir as suas próprias argilas, seus próprios vasilhames, tá? Também
raça,
estampa
também.
De tecido africana, tá? Então, gostaria de convidar a comunidade para vir também. E legal. Posso mandar um beijo?
Claro que pode.
Para as gurias que estão lá assistindo a gente. Para Carol, para Gi, para D, tá?
Para não cometer uma injustiça, vou perguntar para a Fernanda se quiser mandar alô para algum bombeiro da região. Fica à vontade.
Ah, eu acho que ele está me ouvindo, Bicudo. Um beijo.
Nosso amigo Alessandro Oliveira, o Leco, né? Que é nosso colega músico e esposo da Fernanda também. Diretora Elisângela, muito sucesso para vocês. Foi um prazer conhecê-los todos aqui também, né?
Muito obrigado. O prazer foi nosso de estar aqui, né? Uma oportunidade. E também uma oportunidade de dois alunos estarem conhecendo o mundo do rádio também, né?
Claro.
Porque sempre que eles fazem uma saída de campo, seja vindo aqui na rádio, indo na fazenda. Uma vez a gente foi numa estação de meteorologia. São portas de profissões que se abrem, né?
Exatamente.
Então, além de vir convidar para a nossa feira... Também essa parte eu considero muito importante.
E assim eles vão estarem
conhecendo.
Entenderão eles aos poucos que o rádio tem uma função social, né, cultural, política importante, né, para que a gente possa comunicar. Por exemplo, hoje nós estamos falando da feira, anunciando, estamos fazendo uma publicidade da feira para que as pessoas...
Ainda é o meio de comunicação mais democrático que existe, onde chega a todos os lugares, né?
Falou tudo. Está presente de tudo que é forma, né? No carro... Em casa, no aplicativo, tudo que é jeito. No Facebook, no YouTube, está em todos os lugares. Né? Muito bom. Você quer mandar alô para alguém também?
Ah, então, mandar um abraço para todo mundo da Escola Francisca Búrigo, para os alunos, para os professores, para as tias da merenda, da limpeza, para a equipe toda. A escola só funciona porque tem todo mundo junto. Né? Quando falta um, a gente sente muita falta.
Os alunos, quando vêm aqui de outras escolas, e a gente recebe muitas escolas aqui, sempre mandam alô para a merendeira, viu? Não sei por que eles têm... Eles têm uma relação muito legal assim com a merendeira, viu?
Porque será, né?
É verdade. Sexta-feira que vem tomaremos um café lá com as merendeiras, com a turma lá da escola, viu? Muito bom. Obrigado, viu?
Obrigada também.